Olá pessoal, estamos de volta com o guia de estudos para o exame de certificação do TIM Foundation Server 2012. Essa é a parte 6 do módulo 5 e nessa parte a gente vai ver um pouco sobre criação de consultas ou criação de Work Item Queries. O que é esperado nesse assunto na prova? É esperado que a gente saiba definir pastas, aplicar permissões, trabalhar com vários tipos de consultas diferentes, entre elas consultas em árvore, consultas flat, consultas com link direto, e que eu saiba também adicionar campos a uma query já existente e criar tudo isso a partir do TIM Explorer. Legal? Então, vamos dar uma olhada no nosso primeiro cenário. Esse primeiro cenário é o seguinte: foi solicitado que eu criasse um novo tipo de work item, só que um work item bastante simplificado e que servisse para abertura de bugs também, mas que ele diferenciasse os bugs abertos pelo cliente dos bugs abertos pelo time. Então vamos supor que eu criei um work item defeito. E o work item defeito ele vai ter basicamente um título, uma descrição, talvez uns campos para fazer a triagem. Tá? Basicamente isso. Só que um outro requisito que eu tenho também é que em todo lugar, todas as consultas já existentes onde apareçam bugs, eu quero que apareça também esse novo tipo de work item que é o defeito. Então, como que eu faço isso? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou acessar minha máquina virtual. Eu tenho esse projeto que eu vou trabalhar, que é o Demo MTM, e dentro desse projeto eu tenho esses tipos de work items: bug, task, product backlog item, enfim, os work items de um template Scrum. Eu poderia fazer a criação de um novo work item utilizando o Process Template Editor, mas na prova cai muita linha de comando. Então, vamos fazer tudo isso via linha de comando. O que que eu vou fazer aqui? Vou chamar meu prompt e eu vou trabalhar com um cara chamado WTAdmin. Tá? WTAdmin ele me permite, por exemplo, exportar, importar, enfim, fazer praticamente tudo com os work items. Então vamos lá. WTAdmin. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero exportar um work item type. WTAdmin export work item type definition. Vamos ver quais são os parâmetros. O que que eu tenho que passar para ele? Eu tenho que passar minha coleção. Então vamos lá. Collection, dois pontos, HTTP, dois pontos, barra, barra. Nome da minha máquina, porta 8080, TFS e a coleção é a Fabricant Fiber Collection. Que mais? Tenho que passar o projeto. O projeto é barra P, dois pontos, demo MTM. Que mais? O nome do tipo, eu quero exportar o tipo bug. E eu vou exportar para onde? Para um arquivo chamado C2 pontos barra temp barra bug.xml. Feito. Tá lá, exportou. Então, deixa eu acessar esse arquivo aqui. Bug.xml. Vou editar esse arquivo, vou abrir no próprio Notepad. Tá? Tem aqui work item type bug. Na verdade, eu vou renomeá-lo para defeito. Pouco importa o nome do arquivo, o que importa é a tag que está lá dentro, tá? E agora eu vou importar esse defeito, esse novo work item type para o projeto. Não se preocupem muito com isso, tá? Isso aqui não faz parte do cenário, eu estou apenas criando um novo tipo de work item. Então deixa eu colocar aqui, só que agora eu vou importar. Então import work item type, está aqui os mesmos parâmetros. Ok, foi importado. Vamos ver se funcionou. Então vou dar um refresh aqui. E agora eu devo ter um novo tipo de work item, que é o defeito. Está aqui, então eu tenho o defeito. Quando eu crio um bug, né, vai me aparecer aqui. Vou criar o bug 1. Ok. Está demorando um pouquinho, vamos aguardar. E eu vou criar também um novo defeito e vou chamar de defeito 1. Tá, então, lembrando que o defeito ele é uma cópia do work item bug. Vamos fazer uma consulta aqui agora. Então, vou acessar meus work items. Eu tenho aqui Product Backlog. No Product Backlog aparece o bug 1, só que ele não aparece o defeito 1. Então, agora sim a gente chegou no início do nosso cenário. Foi criado um novo tipo de work item, ok. Só que agora ele não está aparecendo nessa consulta. Poxa, aparece o bug, por que que não aparece o defeito? Então, vamos entender como que a consulta foi feita. Eu venho aqui, botão direito, Edit Query. E aqui, olha, eu consigo ver. Ela é uma consulta do tipo árvore, né? Que ela traz aqui, desse projeto, os work items que fazem parte de um grupo, Requirement Category. Aqui também ele traz Requirement Category e muito provavelmente esse defeito que eu acabei de criar não faz parte desse tipo dessa categoria. Então o que que eu tenho que fazer? Basicamente, adicionar o defeito a essa categoria e aí pode ser que ele funcione. Eu tenho outras consultas aqui, impedimentos, casos de teste. Acredito que nenhuma delas deve estar utilizando alguma outra categoria diferente. Então vamos lá, eu vou editar a categoria de requisitos para colocar o tipo de work item defeito lá dentro. Eu volto aqui para minha linha de comando e eu tenho agora o wt-admin. Eu tenho uma opção para exportar categorias, que é Export Categories. Export Categories, eu tenho algumas opções também. Então, deixa eu pegar esse aqui que já está parecido. Eu quero Export Categories. Vou passar a coleção, vou passar o projeto e o arquivo vai ser categories.xml. Legal, exportou também. Deixa eu voltar para cá. Esse aqui eu vou abrir dentro do Visual Studio. Então, deixa eu aumentar um pouquinho. Tá, agora ficou melhor. O que que eu tenho aqui? Eu tenho várias categorias e dentro de cada categoria eu tenho os tipos de work items que fazem parte. Então eu tenho aqui, vamos procurar aquela requirement. Olha aqui, ó. A categoria requirement, que é esse nome aqui, requirement category, que ela aceita? Ela tem um work item padrão, que é o product backlog item, ok, faz sentido, e tem o bug. Eu tenho basicamente que adicionar o defeito. Então, adicionei o defeito aqui. E aí eu aproveito para ver onde mais o bug está inserido, né? Então, deixa eu copiar aqui o defeito. Eu tenho uma categoria também chamada bug category. Então, vou adicionar o defeito aqui também. Apesar dessa categoria não ser utilizada por padrão aqui no Scrum, ela pode ser utilizada em outros projetos. Então, salvei aqui. E agora, o que que eu tenho que fazer? Eu vou importar essa categoria de novo para o meu projeto. Só que, ao invés aqui de chamar o Export Categories, eu vou chamar o Import Categories. Vai importar para essa coleção, para o meu projeto. O arquivo é esse. Ok, foi. Então, nesse caso, o que que eu vou fazer? Vou atualizar o meu projeto novamente. E se eu voltar naquela consulta, o Product Backlog, que aparecia apenas dois itens, e der um refresh. Opa, agora sim. Então o defeito está aparecendo também. O defeito agora ele faz parte de uma categoria de requisitos e essa consulta utiliza essa categoria para apresentar os dados. Então está aqui, resolvi nosso primeiro cenário. Legal? Vamos seguir aqui. Cenário de número 2. Cenário de número 2, você lidera um time de analistas de negócios que são responsáveis por especificar o módulo do sistema. Ok. E eu preciso criar uma consulta que apresente os work items do tipo Product Backlog Item apenas para esse grupo de analistas. Então, eu tenho um grupo de pessoas e eu preciso filtrar algum tipo de work items que seja apresentado só para essas pessoas. Tenho algumas formas de fazer isso. Vamos dar uma olhada. Então, uma das formas, na verdade, duas formas bastante parecidas, é a utilização de times e a utilização de grupos também do próprio TFS. Então, deixa eu acessar aqui o Web Access e vamos criar essa estrutura. Eu vou acessar aqui as configurações. E a hora que eu caio nas configurações do projeto, eu tenho uma opção para criar um novo time. Então, vou criar um time aqui de analistas e vou chamar de time para diferenciar, ok? Estou criando um novo time. Eu posso ainda criar um grupo local do TFS. Então, vamos criar um grupo local aqui. Onde que eu crio? Tá aqui, Create TFS Group. Eu vou chamar de analistas e vou chamar TFS, só para diferenciar. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, no analistas time, quem que eu tenho? Eu tenho a Júlia. E em segurança, eu tenho um analistas TFS, onde eu não tenho ninguém. Então, deixa eu adicionar a Júlia aqui também. Então, vamos dizer que eu tenho dois grupos. Eu tenho um que está em forma de grupo de TFS e um outro que está na forma de time. Ok? Eu posso criar uma consulta. Vou criar uma nova consulta aqui agora. Cadê os work items? Quero criar as consultas aqui. Shared queries. Vamos criar uma nova query. Essa nova query, eu vou colocar o campo assigned to, só que eu não vou usar o operador igual. Eu vou usar um operador chamado ingroup. E aí, dentro desse operador, eu devo ter, na verdade eu não vou ter porque eu não atualizei o projeto. Deixa eu fechar aqui, fazer um refresh. Ok, agora deve aparecer. Então, de novo, campo assigned to, ingroup, e eu vou selecionar analistas TFS. Então, isso daqui é o meu grupo do TFS. Tem que aparecer. Na verdade, acho que eu não tenho nada atribuído à Júlia, deve ser por isso. Vamos ver aqui. Vou pegar o bug e atribuir à Júlia. Ok. Vamos executar novamente. Está aqui. Então, o bug está aparecendo para esse grupo do TFS. Vamos trocar o grupo para usar o time de analistas agora. Então, também funciona. Está aqui, eu tenho duas formas de atender o meu cenário. Vamos só verificar se isso realmente está funcionando, né? Agora não está mais com a Júlia, está com o Adam. E o Adam não faz parte desse grupo de analistas. Então, agora ele não pode aparecer para nenhum dos dois grupos. Vou mandar rodar minha consulta. Ok, não está aparecendo. E se eu voltar para cá? Legal, também não está aparecendo. Uma outra possibilidade é dar permissão para a query mesmo, né? Aqui o que acontece? Ele vai apenas filtrar o resultado, né? Se o cara não for analista, ele não vai aparecer a query para ele, mas qualquer pessoa pode ver. Aqui, eu posso clicar com o botão direito em Security, e aí eu vou dar permissão de fato, se a pessoa pode ver, se a pessoa não pode ver, quais são os grupos, tá? Então, vamos dizer assim, brincando, a gente tem três formas de fazer isso. Legal? Então, a gente já tem nosso cenário de número 2 resolvido também. E agora, cenário de número 3. Nesse cenário, eu criei um novo tipo de work item e uma consulta para exibir esses dados, ok? Só que é uma consulta bastante importante e eu quero e foi solicitado que essa consulta fique disponível para todo o time e ela também apareça agrupado, né, a quantidade de itens nessa consulta como um tile lá na minha dashboard. Tiles são aqueles quadradinhos que a gente tá acostumado a ver nas novas interfaces, tanto do Windows 8 quanto do Windows Phone. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Tá? Só antes disso, vamos acessar o Web Access para a gente ver o que que são os tiles. Tenho aqui, então, esse é meu web access e eu tenho dois tiles aqui. O que que eu quero fazer? Eu criei uma consulta ou tenho uma consulta e eu quero que o resultado dela apareça aqui também. Vamos ver as consultas que a gente tem. Eu tenho aqui, por exemplo, bloco de tasks. Para adicionar uma consulta como um tile, é muito simples. Basta eu clicar com o botão direito e adicionar aos favoritos do time. Fiz isso, ela aparece aqui também. Só que, se eu voltar aqui e dar um refresh, vai aparecer aqui também. Basicamente isso, bastante simples, né? O que mais que a gente tem? De cenários, encerrou. Mas eu tenho alguns outros itens aqui. Por exemplo, como que eu crio uma pasta? É bastante simples, né? Para criar uma pasta, né? Até por isso que eu não criei nenhum cenário. Mas basta botão direito aqui, New Folder, pronto, tenho uma pasta criada. Posso dar permissões para essa pasta, da mesma forma que eu dou permissões para consulta. Tá bastante tranquilo. Que mais? Tipos de consultas, vamos lá. Na hora que eu crio uma consulta, New Query, eu posso falar, olha, essa consulta ela é flat, então vai trazer apenas os resultados num único nível. Eu posso ter a consulta que ela tem work items e links diretos. Então, onde que isso aqui é útil? Vamos imaginar, olha, eu quero todos os work items desse projeto, mas eu quero todos os work items que são do tipo Product Backlog Item, que estão no estado in progress, mas que também eles tenham work items relacionados do tipo bug. Só que eu quero filtrar apenas os work items que têm links do tipo filho. Então, com essa combinação, ele vai me trazer todos os Product Backlog Items que têm estados em progress e que têm pelo menos um bug associado a ele. Tá? É um cenário de utilização. Outro cenário, o que que é? Trabalhar com árvore. Né? Eu tenho uma hierarquia aqui, e aí eu posso falar, aqui ele vai trazer para mim todo mundo que tem um item de backlog e bugs relacionados, tá? Numa estrutura pai e filho. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Adicionar campos a uma query. Então, basicamente, eu clico aqui em Column Options. Ele tem isso daqui por padrão. Eu posso adicionar colunas e remover colunas também. Volta para cá, reordenar. Enfim, tá bastante tranquilo. O que mais que a gente tem? O resto a gente já viu, tá? Então, basicamente isso que é esperado de criação de queries na prova. Vamos seguir aqui para os próximos passos. E de próximos passos, que eu recomendo? Bom, basicamente que você pratique essas demos que eu acabei de fazer, que você explore todos os tipos de queries, que você crie lá o work items, só para ver se aparece, se não aparece, enfim, praticar, ter um pouco mais de segurança, né, não ficar só nisso que eu mostrei aqui, e que você também, né, crie e customize algumas consultas. Legal? Bom, pessoal, é isso desse módulo, a gente se vê no próximo módulo. Até a próxima!